Jaime Laureano, Independência e Morte. Jaime Laureano é graduado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Entre peças audiovisuais, pinturas, objetos, mapas, diagramas, arquivos e textos críticos, o conjunto de sua obra é atravessado pela denúncia da violência no Brasil, ao longo de sua história e ainda nos dias atuais. Dedicando especial atenção às relações de poder contidas nos símbolos, instituições e narrativas nacionais, Laureano convoca uma reelaboração coletiva da história brasileira. Este panorama conta com duas obras de Laureano. Falaremos agora de uma delas, intitulada Independência e Morte, de 2022. Trata-se de uma tela de grandes dimensões, com 160 centímetros de altura e 200 centímetros de largura. Nela, o artista utilizou uma série de diferentes materiais e técnicas. Sobre uma placa de MDF, uma pintura foi feita com tinta acrílica, sobre a qual o artista inscreveu com carvão e ponta seca, e fixou adesivos e impressões a jato de tinta. Equilibrados no topo da placa, estão também uma série de pequenos soldadinhos de chumbo. Alguns deles montam cavalos, outros empunham armas e bandeiras, também em miniatura. Esta obra faz uma referência direta à famosa pintura de Pedro Américo, Independência ou Morte. Ela é considerada a representação mais consagrada e difundida da independência do Brasil, celebrando o gesto de Dom Pedro I como imagem oficial da fundação do Brasil. A releitura da obra célebre trata de maneira irônica e crítica um mito de fundação da independência brasileira. Com predominância de tons terrosos, a atmosfera retratada na pintura é de catástrofe e desertificação. A paisagem é composta por três planos, constituídos a partir de uma perspectiva realista ou naturalista. Na parte inferior, em primeiro plano, há um trecho de água de cor barrenta. Esse rio tem uma dupla referência. Uma, ao rio Ipiranga, suposto cenário do Grito da Independência de Dom Pedro, outra, ao rio destruído pela recente queda da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Na parte central, há um morro ou uma colina, atravessada por um caminho ramificado de lama que corrói o terreno desde o seu topo, convergindo em direção ao rio. Na parte superior está o céu, carregado de nuvens barrosas e fumaças, uma escassa vegetação em tons de verde que contrastam e complementam o marrom predominante da paisagem, desponta em algumas áreas do terreno erodido, concentrando-se entre o centro e o lado esquerdo da pintura, aparecendo também ao fundo no lado direito. Na linha do horizonte, que separa o topo do terreno e o céu, há troncos de árvores muito finos, consumidos em cinzas, que remetem aos destroços vegetais após uma queimada. No topo do morro, do lado direito, há uma pequena casa amarela. Ao lado dela, há um adesivo colado pelo artista sobre a pintura, do conhecido Canarinho Pistola, uma ave representada com expressão zangada que se popularizou como símbolo da seleção brasileira na época da Copa do Mundo de futebol de 2018. Esse mesmo adesivo também aparece no centro da pintura, no topo do morro e à esquerda, mais próximo do primeiro plano. Mais à direita da Casa Amarela e do Canarinho, foi fixado um antigo cartão telefônico, com imagens da independência do Brasil. Sobre este cartão foram fixados outros adesivos, dois tridentes em cor preta, um cruzado sobre o outro, que nos remetem a símbolos dos povos da diáspora afroatlântica, mais especificamente a Exu. No centro da obra de Jaime Laureano, no lugar onde o caminho de lama que corta a colina converge em direção ao rio, há uma reprodução em latão da pintura Independência ou Morte, onde há a inscrição 7 de setembro de 1822 em alusão à data da independência, e onde dois grupos de homens montados a cavalos são retratados em confronto. Acima dela, percorrendo o caminho em direção à Casa Amarela, há a seguinte inscrição em preto: passa boi, passa boiada. Sobre o terreno na face do morro, à direita, estão outros dois adesivos, duas mãos com as palmas unidas como se estivessem em oração, em cor branca. Uma pequena bandeira do Brasil Império fixada sob dois tridentes cruzados, desta vez em cor branca. No canto inferior direito da tela, sobre o riacho barrento, está a inscrição Margens Plácidas em cor branca, bem como o adesivo em preto de um triângulo cercado por raios de luz, com um olho no centro, o mesmo símbolo que aparece nas notas de dólar. No canto inferior esquerdo, o número 22 é inscrito em preto e repetido 3 vezes numa coluna vertical, em alusão aos anos de 1822, 1922 e 2022, marcados, respectivamente, pela independência do Brasil, pela Semana de Arte Moderna e pelas urgências do tempo presente. Próximo à coluna de números, foram fixados outros 2 adesivos. Um que reproduz a figura Abaporu, da pintura de Tarsila do Amaral, e outro igual ao triângulo, com um olho no centro, que aparece no canto inferior direito da pintura. Aqui, porém, o adesivo é verde e estando fixado sobre um trecho de vegetação em tons da mesma cor, ele se camufla e quase desaparece. No canto superior direito da pintura, o artista inscreveu em preto, sobre o céu de tons terrosos, a expressão "acima de tudo". Ainda na parte superior da tela, mas do lado esquerdo, há uma outra inscrição: "Quem não reagiu está vivo". Esta, feita em um tom claro de marrom, é camuflada pelas cinzas e nuvens lamacentas que cobrem o céu. Logo abaixo dessa inscrição, há uma foto em preto e branco de um monumento colossal, que é novamente semicoberta por 2 tridentes cruzados, desta vez em cor vermelha. Apoiados sobre o topo da tela estão as miniaturas de soldados. Eles estão divididos em 2 blocos opostos, como num enfrentamento ou combate. Do lado esquerdo, há exatos 12 bonecos de diferentes tons de pele e vestimentas predominantemente vermelhas e pretas. 4 deles empunham bandeiras. Uma vermelha, do Movimento Sem Terra, MST, uma preta, com a imagem de um punho fechado, associada ao movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, uma inteiramente preta e uma dividida transversalmente, em vermelho e preto, relacionada à convergência de movimentos anarquistas com a luta de classes. Do outro lado, representando as instituições de poder do Estado, estão soldadinhos de chumbo em um número muito superior àqueles do lado esquerdo. São cerca de 35. A maioria deles está sobre cavalos e quase todos seguram armas e lanças pontiagudas. Na frente, como que puxando este grupo, 2 bonecos empunham 2 bandeiras, uma vermelha, com um brasão de armas do Reino de Portugal, e uma branca, com uma esfera armilar, encimada por um globo azul com uma faixa branca transversal e pela cruz vermelha da Ordem de Cristo. Esta bandeira branca foi usada para simbolizar o Principado do Brasil entre 1645 e 1816.